Passamos a apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica semanal sobre o mundo literário.
Olá pessoal, eu sou o Marco Antônio Reis e está no ar o programa Autores e Livros. Na próxima meia hora, informações sobre o mundo dos livros e o mercado editorial. Você também terá dicas de leitura, uma entrevista com quem faz literatura e a poesia do Encantos Diversos. Sejam bem-vindos. No programa de hoje, a lista dos principais premiados no Jabuti de 2020, com destaque para Cida Pedrosa e o livro do ano, Solo para Vialejo. A entrevista da semana é com o jornalista e escritor César Mota, que está lançando uma saborosa história sobre a verdadeira saga que foi a publicação do maior sucesso editorial brasileiro em todos os tempos, o Dicionário Aurélio. E no Encantos Diversos, a obra do poeta paulista Ciro Pimentel. E na semana passada foram divulgados os vencedores do Prêmio Jabuti, o mais tradicional do mercado editorial brasileiro. São 21 categorias divididas em quatro eixos: literatura, ensaios, livros e inovação. Se você tiver curiosidade para ver a lista completa, é só ir em premiojabuti.com.br. O Jabuti foi criado em 1958 pela Câmara Brasileira do Livro, como forma de estimular a produção editorial. A escolha do Jabuti, como o nome do prêmio, tem a ver com o ambiente literário da época de valorização das coisas do Brasil. O primeiro romance premiado foi Gabriela, Cravo e Canela, um dos mais populares livros de Jorge Amado. A principal característica do Jabuti talvez seja a abrangência. Ele busca reconhecer todas as áreas relacionadas à produção livreira, não apenas à produção literária. Nos últimos anos, o prêmio tem tido um olhar especial para editoras independentes, que muitas vezes furam o domínio das grandes casas, como foi o caso do livro do ano de 2020, Solo para Vialejo, de Cida Pedrosa. Além de ser um livro de poesia, forma artística que raramente recebe atenção do grande público, o livro foi lançado pela CEP Editora, que é ligada ao governo do estado de Pernambuco e não tem o perfil comercial. E é sobre Solo para Vialejo que eu falo agora. O livro da pernambucana Cida Pedrosa é composto de um único poema que retrata uma viagem no sentido contrário ao das migrações tão tristemente típicas no Brasil. Um retorno do litoral para o interior. O ritmo, como é natural, e a própria música são elementos do poema. Vialejo é um nome usado para gaita na região de Bodocó, sertão do Araripe, em Pernambuco, onde nasceu a autora. Cida Pedrosa é advogada, militante dos direitos humanos e acabou de se eleger vereadora pelo PCdoB em Recife. A poesia dela reconstrói os elementos presentes na viagem e na vida difícil do sertanejo, a partir do apelo à sonoridade, mas também à forma, numa espécie de poema épico e concreto, em 125 páginas. Vamos ouvir um pequeno trecho, lido por nossa colega Rita Zumba.
A mulher virou homem o trabalho, e a desigualdade por baixo da saia, trouxa. Na cabeça, camisa caqui de mangas compridas, chapéu de palha, quartinha de cabaça e só. Calça comprida por baixo da saia. Calça comprida por baixo da saia. Calça comprida por baixo da saia. O sol anestesia a dor e de dor é feito. Como deve ser feito de dor o frio do outro campo.
Lindo o poema, não? O Jabuti também premiou como melhor romance Torto Arado, de Tamar Vieira Júnior, que aliás entrevistamos semana passada aqui. Na categoria Biografia, Documentário e Reportagem, o primeiro volume de Escravidão, de Laurentino Gomes, que entrevistamos aqui em setembro do ano passado, foi o vencedor. Laurentino Gomes deve lançar em 2021 o segundo volume da trilogia Escravidão. Essas entrevistas podem ser ouvidas em senado.leg.br/rádio ou no seu tocador de podcast, procurando por Autores e Livros. Esse é o Autores e Livros. Falamos para Brasília, Natal, Fortaleza, Teresina, João Pessoa, São Luís, Aracaju e outras 7 capitais. Também em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado, pela internet em senado.leg.br/rádio ou em um tocador de podcast. A entrevista dessa semana é com o jornalista e escritor César Mota. Ele é autor de Por Trás das Palavras, que narra a saga da construção do Dicionário Aurélio, criação monumental da equipe liderada por Aurélio Buarque de Holanda e até hoje o maior sucesso do mercado editorial brasileiro. Vamos ouvir.
Entrevista.
César Mota, eu queria que você começasse essa nossa conversa dizendo aos mais novos, explicando ao público mais jovem, o que foi o Aurélio, o que foi o Dicionário Aurélio, qual o tamanho dessa empreitada. O livro trata disso e eu queria que você explicasse resumidamente o que foi, o que representou essa obra monumental.
Bom, Marcos, já havia vários dicionários no Brasil, Caldas Auletti, Delta, Laudelino Freire. A grande novidade que foi o Aurélio é que era a expectativa do mercado editorial brasileiro e dos intelectuais, dos didatas, tudo era que o Aurélio seria o grande dicionário do português falado no Brasil. Isso era prometido desde os anos 50, era o que se esperava dele. E custou muito a sair, vários problemas que a gente pode tratar mais tarde. Agora, a grande coisa do dicionário Aurélio foi modernizar o idioma. Foi o dicionário mais prático para uso comum das pessoas, que introduziu termos que tinham surgido nos últimos 10 anos no Brasil, como, por exemplo, teve o movimento hippie, todo o seu linguajar, com todas as palavras que ele trouxe. Teve uma revolução tecnológica que começou no final dos anos 60. Várias inovações tecnológicas. Inovações,
o termo correção monetária que você cita no livro.
Correção monetária, exatamente. Veio com Roberto Campos e Otávio Gouveia de Bulhões, em 65. A chamada... como é o nome? A degradação da marca, que é uma expressão que existe na legislação de direitos autorais, direitos intelectuais. Ele não chama de degradação da marca, mas ele já pega palavras que estavam nessa situação. Por exemplo, Gillette. Gillette virou sinônimo de lâmina de barbear. E já em 75 ele define Gillette, o nome registrado de uma determinada lâmina de barbear. Qualquer lâmina deste tipo. Seu Raul saiu do banheiro com o rosto ensaboado e gritou para a mulher: "Eu, Frosina, cadê a Gillette que eu deixei aqui no banheiro?" Isso ele tirou do livro do Herberto Salles, Histórias Ordinárias. E usou até como sinônimo de indivíduo sexualmente ativo e passivo, que era o que se chamava de Gillette na época, era uma inovação. Introduziu regionalismos de todo tipo que esses dicionários mais antigos...
Clássicos mais antigos não faziam.
É, exatamente.
O mérito dele, o diferencial dele, então, naquele momento, foi captar o espírito da época e dicionalizar exatamente. Palavras que estavam já de uso corrente.
Por exemplo, curtir, o verbo curtir era trabalhar o couro para a criação, fabricação de utensílios. Ele já botou 10 acepções diferentes de couro, inclusive padecer, sentir saudades, sofrer os efeitos de uma bebedeira, curtir uma ressaca, curtir um fão, curtir um barato, gozar, desfrutar, deleitar-se como em curtir uma festa. Curtiu 10 anos de prisão, experimentar êxtase provocado por droga. A gente não encontra isso nesses outros dicionários antigos. Ele foi introduzindo e modernizando.
O seu livro, então, trata dessa saga produzir um livro, um dicionário desse peso intelectual e tal. Isso não foi feito sem problemas, e assim, não é uma empreitada que hoje, com tecnologia, talvez fosse, certamente seria mais fácil. Mas naquele tempo, tudo analógico. Fala um pouquinho do que representou isso, como é que o seu livro trata essa saga, dessa empreitada.
Bom, eu começo com uma apresentação dos dois personagens. Na verdade, eu começo com a noite do lançamento, que foi um grande acontecimento cultural no Rio de Janeiro, em 1975, em Ipanema, que era o bairro mais moderno daquela época e tal. E eu apresento os dois personagens, tem uma pequena biografia de cada um deles, que são dois grandes personagens, principalmente o Aurélio. O Aurélio era um personagem da vida cultural brasileira, era consultor de grandes escritores, do Carlos Drummond de Andrade, por exemplo, eram muito amigos. O Drummond consultava o Aurélio, posso usar essa expressão no sentido poético, você acha que cabe e tal? E o Aurélio era um conselheiro, Josué Montello, Ledo Ivo. ele era um dicionário ambulante. E o Campelo era um espírito mais pragmático. Eles se conheceram em 56, 57, o Campelo era aluno dele e começou a trabalhar de graça para ele, voluntariamente, ia para a casa dele de manhã para ajudar, revisar textos e também aprender. Ele aprendeu como dicionarizar coisas, se tornou um lexicógrafo, aprendendo com Aurélio. E aí eu trato também da dificuldade que foi lançar esse dicionário. O Campelo tomou a frente. Porque o Aurélio não era um homem prático para coisas comerciais, para empreitadas assim. O Campelo era, e ele tinha duas editoras já em 64, 65, a Alhambra e a JCM, Joaquim Campelo Marques. E aí ele tentou bancar o projeto, não conseguiu. Porque o dicionário sempre foi uma coisa caríssima. Então, ele acabou conseguindo um contrato com a revista O Cruzeiro, que estava uma decadência total, para publicar um dicionário em fascículos. Magro, não tão profundo, que não era o que o Aurélio queria. O Aurélio queria uma versão brasileira do Oxford ou do Webster. E o Cruzeiro não teve condições de dar as condições que eles precisavam, uma redação com funcionários, com lexicógrafos, com estrutura. E acabou se desfazendo o contrato e não saiu nada. O Campelo, então, continuou em campo, tentou bancar ele próprio de novo, aí apareceu a editora Delta, do Abraham Coogan.
Ou seja, a tua história é a história de um homem que põe a mão na massa, basicamente, e um outro que é o visionário, que é o artista, é o cara que quer ir além. E aí o livro vai tratando desse embate sem essas duas, talvez dá para dizer que sem essas duas personalidades o projeto talvez não saísse como saiu, né?
Não sairia. Na verdade, o dicionário é a cara do Aurélio. Você vai ver o dicionário Aurélio, tem as chamadas abonações. Ele recorre sempre a um autor, um grande autor, para legitimar a definição que ele está dando ao verbete. Ele pesquisa e ele vai atrás das coisas, ele é um erudito. E o Campelo era um cara mais pragmático, realmente. Eu tinha duas editoras, pensava sempre em ganhar dinheiro e montar uma empresa. E o Aurélio é um sonhador, né? Tem até uma frase de alguém, de um amigo deles, dizia assim, o sonho era do Aurélio, mas Joaquim Campelo o incorporou e o materializou de forma obstinada, o tempo todo procurando a editora.
É como a gente vê, usando a metáfora futebolística, né? É o carregador de piano.
Exatamente.
Senão, deixar só o artista não funciona. César Mota, eu queria que você dissesse o seguinte, o seu livro, no livro você fez diversas entrevistas, muitas entrevistas, tem muitas pessoas falando, Sim. Dando seu depoimento. Quanto tempo durou esse trabalho? Qual foi o esforço disso aí?
Quando eu lancei o primeiro livro, até a última página, uma história do Jornal do Brasil, eu estava começando a fazer isso. Eu já tinha terminado aquele 6 meses antes. Já tinha começado esse, em 2015. Durou 2, 3 anos. No máximo, porque a maioria das fontes já está morta. Eu recorri muito a depoimentos que o Campelo tinha colhido. O Gilberto Menezes Cortes, que é um jornalista carioca, amigo dele, já tinha ouvido várias pessoas que tinham morrido. Ouvi o Jânio de Freitas, por exemplo, que foi muito importante. Foi fundamental também para o dicionário ser publicado pela Nova Fronteira.
Jânio de Freitas, Saltes está vivo, felizmente, está vivo. Está entre nós.
Ele está vivo, está com 90 anos. O Campelo tem 89, ele tem 90. Foi ele que sentou um dia com um advogado da Nova Fronteira, tomaram uma garrafa de poá. No final da tarde, o Jânio disse, é viável, pode fazer que vocês vão se dar bem.
O César é um, para os nossos ouvintes saberem, é um jornalista militante já há algum tempo. E...
Só 50 anos, 52 anos.
E os seus livros, César, tanto o livro que conta a história do Jornal do Brasil, que vale muito ser lido, já foi apresentado aqui no Autores e Livros, quanto esse livro agora, que é essa biografia do dicionário Aurélio, é muito rico em ambos são muito ricos em detalhes, que é uma característica do texto jornalístico. Você não quer deixar nenhuma informação de fora. Mas eu sei que você também prepara alguma coisa na área da literatura. Você já pensou nisso? Como é que você vai fazer essa transição? Se é o mesmo escritor, você tem avaliado essa possibilidade? Porque a literatura muitas vezes deixa que o leitor conclua, né?
A transição minha de um escritor... Eu sou um repórter, eu não sou um escritor, sou um jornalista. Você quer dizer se eu posso passar a literatura?
Não, você, eu sei que você já está escrevendo ficção e pretende publicar, não é? Você não precisa adiantar, mas, enfim, imagino que esse seja, talvez... São linguagens diferentes? Para você é a mesma coisa?
É diferente. Eu tentei me prender nesses dois livros à condição de jornalista, de repórter.
Uhum. Reportagens grandes.
É, uma reportagem grande, tal de uma época, de um momento, de um fenômeno. Mas a literatura é diferente, né? Você está trabalhando com a imaginação, com a criação. Apesar de também eu entrar demais nos detalhes, que às vezes eu acho excessivo. Eu estava até conversando com o Sérgio Rodrigues, falando isso. Sérgio, você leu e você fez essa transição. Você não acha que eu estou excessivo em detalhes, não? Ele falou, não, está bem, está adequado. Porque ele também é um detalhista, né?
É um grande repórter. Tenho o prazer de privar da sua amizade. Você é uma pessoa detalhista. Então, acho que o livro também espelha o que você é. E vale muito ser lido por essas razões todas que eu tô elencando aqui. Mas tem uma outra coisa que eu acho muito interessante. Que também é uma história sobre direito autoral, sobre propriedade intelectual. Fala um pouquinho disso também, César.
Quando o livro foi publicado, foi o maior sucesso editorial brasileiro. Até hoje, vendeu 15 milhões de exemplares. Vendeu mais do que a obra do Jorge Amado. E, em 77, a Nova Fronteira descobriu o seguinte. Esse dicionário é monstruoso. É um negócio que pesa mais de 3 quilos, 1.536 páginas. Um menino, um adolescente ou um menino de primeiro grau não pode levar isso para a escola e vai precisar disso na escola. Por que a gente não lança um de bolso, um mini dicionário? Fizeram isso, foi um sucesso absoluto. Foi um sucesso tão grande que em 81 eles concluíram que ele não tinha estrutura para distribuir tudo isso, para vender tudo isso. Então assinaram um contrato com a editora Ática de São Paulo, que tinha começado a atividade nos anos 50 como uma escola que produzia apostilas e distribuía para alunos até de curso, por correspondência. E a Ática ficou encarregada por esse contrato da distribuição. As duas famílias eram bastante amigas, a família do Carlos Lacerda, que já tinha morrido em 81, e a família proprietária da editora Ática. Só que aí começou uma briga. O Aurélio, na verdade, mais a mulher dele, a dona Marina, que era uma parte prática do Aurélio. Era ela quem assinava contratos por ele, fazia o imposto de renda dele. Era a Paula Lavigne do Caetano Veloso e do Aurélio. E, mal comparando, né? Não tem nada a ver, mas só para ficar mais ou menos claro.
Para o público de hoje.
É, exatamente. E aí deixaram o Aurélio e a Margarida dos Anjos e a Elza Tavares de fora. Era uma empresa, JEMM, Joaquim, Elza, Marina e Margarida. A Marina era a mulher do Aurélio, então não se incomodou de ficar de fora. Romperam o contrato com essa empresa e ficou exclusivamente da família Aurélio, o contrato com a Nova Fronteira. A explicação deles foi o seguinte, isso aí é um trabalho, é uma obra diferente, não é mais o grande dicionário Aurélio, é um produto para estudantes e tal, então não tem por que manter esse contrato.
Está no livro, essa disputa pelos direitos, acabou no Supremo Tribunal Federal.
A Nova Fronteira abriu mão, eu vou pagar tudo, esses 5 anos que o Campelo e as moças não receberam, nós vamos pagar e tocar a vida em diante. Eles já ganhando os direitos autorais e tal, sobre também o mini dicionário, que foi um sucesso absoluto. Até eram 800 mil vendidos por ano, que é um negócio fantástico. O que aconteceu em 2003, que levou a uma outra disputa judicial, foi que terminou o contrato com a Nova Fronteira. A família do Aurélio, a mulher do Aurélio, estava muito insatisfeita com a Nova Fronteira, porque eles assinaram um grande contrato com a Fundação Nacional do Livro Didático, que é a mina de ouro de todas as editoras do Brasil. É uma caixa preta até hoje. Tem as editoras favorecidas. A família do Aurélio não ficou satisfeita com o que coube a eles nessa partilha. Então, em 2003, terminou o contrato, eles mandaram a Nova Fronteira embora e assinaram com a editora Positivo do Paraná. De novo, deixaram o Aurélio, a Margarida, a Elza fora.
E aí o Campelo, Aurélio... Campelo, Margarida e Elza.
Campelo, Campelo, Margarida e Elza fora da coisa. E o Campelo tinha tido uma leucemia, estava internado em São Paulo. Ele só descobriu que estava fora dos direitos autorais quando se recuperou milagrosamente e voltou para Brasília. Aí foi para a justiça. Aí essa briga foi de 2003 a 2013, quando ele perdeu no STF.
A lentidão da justiça. Bom, enfim, a gente poderia ainda seguir aqui. Eu quero recomendar a leitura desses dois livros, que eu acho que de alguma forma dialogam entre si, do César Mota. Pode procurar aí, César Mota com dois T's, Por Trás das Palavras, que é essa história da concepção, claro, da produção, da publicação do dicionário Aurélio, que é conhecido da cultura brasileira, conhecido de todo mundo que estudou nos últimos 40 anos, né? E a biografia do Jornal do Brasil, que se chama Até a Última Página. Jornal do Brasil, que foi um dos grandes jornais da história do Brasil. César, muito obrigado. Bom falar com você sempre. Até uma próxima.
Um abraço. Obrigado pela paciência.
Repetindo, Por Trás das Palavras, de César Mota, é um lançamento da editora Máquina de Livros. Chegou a hora da poesia no Autores e Livros. Marluce Ribeiro apresenta a obra do paulista Ciro Pimentel.
Encantos diversos, poemas que tocam.
Olá, hoje o Encantos traz para você obras poéticas de Ciro Pimentel, paulistano que viveu de 1926 a 2008. Seu livro de estreia, intitulado Poemas, foi publicado em 1948. Em 1952, veio Espelho de Cinzas. Em 1956, Signo Terrestre. 10 anos depois, em 1966, publicou Árvore Nupcial. Dele, selecionei para você Inscrição. Aqui neste desterro de prece e dor, uma estranha tristeza de deserto caminha em mim, e vozes outonais passam florescidas entre luares. Construí de era a minha solidão, e orando sobre as pedras, um orgulho de morte e sonho nasce em mim. Espreito como um cipreste orvalhado a minha própria sepultura, e áureo de saudade, ouço meu silêncio. Ciro Pimentel publicou ainda outros dois livros, Poemas Atonais, em 1979, e Paisagem Céltica, em 1985. Sua poética é marcada por versos nebulosos e sombrios. Prova disso encontramos em Século. Debruçado no tempo, vejo a passagem das nuvens, o reflexo da beleza ensinada pelos saudosos mitos. Mas, volvendo o rosto, lamento que o humano inventou a bomba atômica e a poluição, a máquina, a morte. Traduzindo igualmente uma desesperança com a vida e até com a própria poesia, escreveu Luta, publicado no livro Poemas Atonais. Fujo do poema cansado, como estivesse revolvido às palavras do caos, mas foi a luta dos momentos não vividos, as tristezas interiores, a fuga da vida, o pavor do fantasmagórico, o deve e o haver da razão, da existência, foi suportar a insensibilidade humana e a degenerescência da poesia. Raul Seixas e Paulo Coelho também versaram sobre dias tristes e sombrios na canção As Profecias.
Tem dias que a gente se sente um pouco, talvez, menos gente. Um dia daqueles sem graça, de chuva cair na vidraça. Um dia qualquer sem pensar, sentindo o futuro no ar. O ar carregado sutil, um dia de maio ou abril, sem qualquer amigo do lado, sozinho em silêncio calado, com uma pergunta na alma, porque nessa tarde tão calma o tempo parece parado.
Escrevem no muro das teias do sonho remoto, estouro, explosão, maremoto, a chama da guerra acesa, a fome sentada na mesa, o copo com álcool no bar, o anjo surgindo no mar, os selos de fogo, o eclipse, os símbolos do apocalipse, os séculos de Nostradamus, a fuga geral dos ciganos. Está em qualquer profecia que o mundo se acaba um dia. Um gosto azedo na boca, a moça que sonha, a louca, o homem que quer, mas esquece, o mundo do dá ou do desce. Está em qualquer profecia que o mundo se acaba um dia. Sem fogo, sem sangue, sem ais, o mundo dos nossos ancestrais acaba sem guerra, mortais.
Esse foi o Autores e Livros, a revista literária da Rádio Senado, falando para Brasília, Maceió, Cuiabá, Rio Branco, Manaus, Macapá, Belém, Boa Vista e outras 7 capitais. Você também nos ouve pela internet em senado.leg.br/rádio, em uma rádio conveniada à Rádio Agência Senado ou em um tocador de podcast. Participe enviando dicas de assuntos, críticas e elogios pelo WhatsApp no número 61 98611 9591. Autores e Livros teve apresentação de Marco Antônio Reis, produção de Anderson Mendanha e Ana Beatriz Santos, e os trabalhos técnicos de Josevaldo Souza. Até a semana que vem.
Acabamos de apresentar Autores e Livros, sua revista eletrônica sobre o mundo literário.